relativo, é o ponto número 6, relativo à apresentação e discussão do relatório sobre as praxes nos estabelecimentos de ensino superior. A deputada Ana Draco pede um intervalo de uma interrupção de 2 minutos e faríamos essa interrupção de 2 minutos. Retomamos os nossos trabalhos no ponto 6 da nossa ordem do dia. Perdão. Apreciação do relatório sobre as praxes nos estabelecimentos de ensino superior. A apresentação e discussão cabe ao Bloco de Esquerda. Presumo que seja o deputado José Soeiro a apresentar, ou a deputada Ana Drago. Claro. É como a deputada Ana Drago entender. Tem a palavra a deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de começar por dizer que isto, digamos que foi um trabalho feito no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, este relatório, mas no fundamental foi o deputado José Soeiro que tem trabalhado sobre estas questões, que consultou, aliás, várias instituições e, portanto, eu acho que ele provavelmente seria o melhor porta-voz do trabalho que aqui foi feito e, portanto, eu pedia que fosse ele a apresentar então o relatório.
Ok, muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soares. E bem-vindo à nossa comissão.
Muito obrigado, muito gosto de estar na Comissão de Educação. Bom, este relatório resulta do requerimento que foi apresentado nesta Comissão e que a Comissão decidiu dirigir às escolas e às associações de estudantes, às direções das instituições do ensino superior. Os vários contributos estão em anexo. Os senhores deputados tiveram a oportunidade de os ver, de os analisar. E nós, e no, no, neste relatório que aqui foi apresentado, nós optamos por fazer uma pequena introdução sobre o que é que significa a praxe em Portugal, em termos sociológicos e em termos da sua própria história, da sua origem e da sua evolução histórica. Não me vou deter propriamente sobre isso, mas é interessante nós percebermos, quando discutimos este assunto, que a praxe não existiu sempre e que os problemas com a violência, no âmbito das atividades da praxe ou de rituais iniciáticos nas instituições de ensino superior não são de hoje, vêm já de há séculos atrás. E também perceber como é que historicamente se processa o ressurgimento da praxe no final do século XX. Entretanto, na maioria dos relatórios, das respostas que nos foram entregues, não há propriamente a assunção por parte das instituições de que existam fenómenos de violência no âmbito da praxe. No entanto, nós sabemos que, por via daquilo que têm sido as notícias na comunicação social e as denúncias públicas que chegaram, sabemos que esses casos de violência vão ocorrendo. E é por isso que nós, exatamente para contextualizar essas práticas da violência, porque o relatório, no essencial, tenta dar uma resposta às situações de violência na praxe, e, portanto, de violência que acontece nas praxes académicas, nós também optamos por apresentar uma breve cronologia daquilo que são alguns casos que foram divulgados nos órgãos de comunicação social na última década, só para termos uma dimensão do tipo de denúncias que existiram públicas, porque também sabemos que este é um fenómeno como outros, em que aquilo que chega à comunicação social e, portanto, ao conhecimento público é provavelmente apenas uma pequena ponta do iceberg da realidade efetivamente existente, mas porque também, e é compreensível essa tendência, a tendência das respostas por parte das instituições são respostas mais ou menos sobre a sua instituição, mas que condenam do ponto de vista do princípio, as situações de violência na praxe, quer as respostas das associações de estudantes, quer das instituições de ensino superior, na maior parte dos casos mostram não conhecer ou dizem não conhecer propriamente grandes casos de violência ou de abuso, o que é positivo se isso corresponder à realidade. No entanto, tornava-se importante perceber qual é o contexto e o pretexto deste relatório, e, portanto, daí esta cronologia e também algumas considerações que nós fazemos, é importante perceber que em muitos destes casos as instituições ou algumas instituições tiveram uma tendência de reação de tentar que estes casos não saíssem a público nem manchassem a imagem da instituição e, portanto, isso também é relevante nós percebermos que muitas vezes as próprias instituições têm um papel difícil em relação a estas denúncias, porque, por um lado, podem querer lidar com elas, mas não querem, muitas vezes, que isso seja público para a própria instituição não ser arrastada no, na exploração mediática destes casos. Em relação à perspectiva das instituições, houve um total de 38 contributos de várias escolas e associações de estudantes do ensino superior. A rejeição de toda e qualquer prática que contraria os princípios do respeito pela dignidade da pessoa humana, pela sua integridade física e psicológica, é consensual nas várias respostas, o que é um ponto importante nós percebermos que aquilo que é a intenção que motiva este relatório e que também motiva as sugestões que são aqui apresentadas, sobre essa intenção há um consenso entre todas as instituições que responderam, que é as práticas de violência praxista e as práticas que ofendem a integridade física e psicológica das pessoas, dos estudantes, são práticas condenáveis e em relação a elas é preciso agir. Há apenas um número muito reduzido de instituições em que a praxe não existe, portanto, em que as atividades praxistas não têm lugar, o que não quer dizer que, mesmo nessas instituições, não existam, em alguns casos, recepções ao novo aluno. Acontece é que elas não estão integradas numa estrutura de relações que tem o nome de praxe e que se pauta por uma estrutura hierárquica muito bem definida e por um conjunto de regras de rituais que são designados por praxe. E, portanto, o que acontece na maioria das instituições do ensino superior é que a praxe tem sido, de facto, tem-se afirmado por via da ação de quem a dinamiza e da inação das direções das escolas ou das associações de estudantes, tem-se constituído como a única forma de recepção, única forma organizada de recepção aos novos alunos. Em alguns casos em que as instituições afirmam ter conhecimento de denúncias ou de queixas, há instituições que afirmam que elas foram sanadas pelos próprios órgãos ou instâncias criadas pelos próprios estabelecimentos de ensino ou no âmbito da própria praxe. E, portanto, a situação que prevalece é que a transgressão dessas normas, portanto, a existência de comportamentos que violam a dignidade das pessoas, que violam as próprias regras de respeito pela integridade física e psicológica das pessoas, que são muitas vezes sanadas pelas instituições. E sobre isto há aqui várias perspectivas. Nós temos, em grosso modo, para tentar agrupar aquilo que foram as respostas ou as perspectivas das instituições, para ser mais fácil nós percebermos que várias perspectivas é que existem. É evidente que algumas têm perspectivas combinadas, mas, grosso modo, há três grandes perspectivas. Uma primeira é que as instituições, a direção das instituições, não tem responsabilidade na regulação das praxes, uma vez que as próprias praxes têm os seus mecanismos de autorregulação e os seus organismos. E, na maior parte das faculdades, os seus códigos de praxe. Ou seja, um conjunto de regras que enquadram essas práticas. Esta perspectiva tem como consequência que a instituição não se responsabiliza por criar regras e, portanto, criar também mecanismos de denúncia nas próprias instituições e que remete para os próprios organismos da praxe a regulação das situações de violência e de abuso que nela acontecem. Isto coloca um problema, que é evidente, que são as próprias, muitas vezes são os próprios autores das violações ou das violências que vão ser juízes em casa própria, e isso significa que um aluno que seja vítima de uma violência da praxe, a instituição que tem a recorrer, o organismo que tem a recorrer, são os organismos da própria praxe, que pode ser sentida pelo estudante como a própria instituição que foi responsável pela situação de que ele se quer queixar. E, portanto, esta perspectiva considera que as praxes académicas são, de alguma forma, exteriores à instituição e, portanto, não é preciso haver nenhuma forma de regulamentação da parte da instituição nem de ação neste domínio. Uma segunda, falando assim em tipologias, em três grandes tipologias, uma segunda perspectiva tem a ver com a ideia de que aquilo que são ofensas à integridade física, ofensas à integridade psicológica, crimes de coação, já estão enquadrados pelo Código Penal Português e que, portanto, as próprias instituições também não devem intervir na regulação das praxes ou criar mecanismos de denúncia ou de apoio às pessoas, aos estudantes que são vítimas de violências no âmbito da praxe, uma vez que a lei geral já contempla uma penalização desse tipo de práticas e que, portanto, isto não é da responsabilidade das instituições, ainda mais daquelas que consideram que a praxe é uma coisa que lhes é mais ou menos exterior e que, portanto, aquilo que se passa, aquilo que são as situações de abuso de violência, devem ser tratadas como um outro crime qualquer pelas instâncias, pela justiça, pelos tribunais. E depois há aqui uma posição intermédia, já terminarei. Sim, senhor. Uma posição intermédia que é a ideia de que as próprias instituições devem assumir uma responsabilidade, uma vez que muitas vezes essas queixas, se são tratadas no âmbito estrito da regulação interna da praxe, não têm resultado e muitas vezes acabam por penalizar a própria vítima. Há aqui alguns casos enumerados desses, portanto, em que a própria vítima é condenada pelo Tribunal de Praxe. Nesse caso, há instituições que criaram mecanismos de mediação entre a própria instituição e as leis, o caso de Leiria, do provedor do Caloiro, ou que criaram mecanismos de regulação da própria instituição, criar regras sobre as próprias praxes dentro da instituição, que visam evitar estas situações de violência. E para concluir, depois de analisadas estas respostas e também feito um diagnóstico a partir das denúncias públicas de violência na praxe, aquilo que nós propomos é que esta comissão possa assumir um conjunto de propostas a fazer ao Governo e que seria interessante que pudessem ser assumidas por toda a gente de forma mais partilhada e consensual possível, é que é necessário, em primeiro lugar, nós conhecermos aquilo que é a realidade da praxe em Portugal. Uma vez que estas respostas das instituições, por mais válidas e interessantes que sejam, não permitem ter um diagnóstico e um retrato completo sobre a realidade da praxe. E havendo alguns estudos, eles não são extensivos nem são de âmbito nacional, a própria Faculdade de Economia sugere isso e está a fazer um estudo na sua instituição, mas achamos que seria interessante que o próprio Ministério realizasse um estudo nacional, encomendando a um instituto de investigação de uma universidade pública que pudesse assumir isso, mas que fazer um estudo para conhecer a realidade. E depois, no âmbito dos casos de violência na praxe, é preciso criar alguns mecanismos que permitam a denúncia e o apoio aos estudantes que estão nesta situação e que ficam muitas vezes completamente isolados e que não têm a quem recorrer. Por isso, há aqui a proposta da linha telefónica nacional e gratuita para alerta, denúncia e atendimento dos estudantes e, articulado com essa linha telefónica, equipas de apoio que pudessem responder no caso destas denúncias. Por último, achamos que seria da maior importância que o Ministério editasse um folheto informativo que seria distribuído na fase de candidaturas a todos os estudantes do ensino superior. Nós, inclusivamente, fazemos a proposta de um documento tipo do que é que pode ser esse folheto, é o anexo 1, com um objetivo muito simples, que é informar os estudantes de que a praxe não é obrigatória e, portanto, assegurar que a liberdade de escolha é aquilo que prevalece. E, portanto, quem quer ir à praxe tem toda a liberdade de ir, mas quem não quer ir, não sentir, porque é isso que acontece na maioria das instituições, é que muitos dos estudantes acabam por ir à praxe porque imaginam ou porque lhes é dito que se não forem vão sofrer consequências e de que ela é obrigatória. Por outro lado, os órgãos diretivos das escolas devem também assumir uma postura que não legitima as práticas de praxe violenta e, por último, havendo boas práticas e algumas são enunciadas nas respostas que foram dadas, elas devem ser divulgadas e disseminadas pelas instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado aos senhores deputados Ana Drago e José Soeiro pelo bom relatório que nos apresentam e pela explicação que deram neste momento que a apresentaram. Vamos então iniciar o nosso debate, para o qual já está inscrito o senhor deputado Bravo Nico. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Eu começaria por felicitar o Bloco de Esquerda pelo relatório que apresenta, nas pessoas das senhoras deputadas Ana Drago e José Soeiro, e referir que é digamos, uma abordagem que eu penso que retrata de uma forma bastante objetiva um fenómeno que não é muito objetivo, que é muito heterogéneo, que tem contornos de grande complexidade e que assume ao longo do nosso país, nas instituições de ensino superior, uma geometria muito variável. E certamente os senhores deputados do Bloco de Esquerda que trabalharam nesta matéria, e penso que todos nós que com ela contactamos com alguma frequência, temos consciência da complexidade desta realidade que nós hoje aqui temos em cima da nossa mesa para debater. E a realidade é heterogénea e de grande complexidade, porque muitos destes fenómenos e, digamos, destes episódios que constituem a praxe são muitas vezes mecanismos informais, como bem referiu o senhor deputado, que substituem à ausência de mecanismos institucionais de acolhimento e de integração dos estudantes nos estabelecimentos de ensino superior. E eu penso que a primeira nota a reter do relatório e da sua apresentação é esta: é que este fenómeno tem a dimensão que tem, precisamente porque o acolhimento institucional que as universidades e os institutos superiores politécnicos deveriam proporcionar aos seus jovens estudantes é muitas vezes inexistente. E em muitas, digamos, nos casos em que existe, é manifestamente insuficiente. As nossas instituições de ensino superior ainda não conseguiram desenvolver mecanismos que permitam acolher, de uma maneira que eu diria confortável do ponto de vista institucional e curricular, os seus jovens estudantes para que eles possam ter um início de percurso académico que lhe permita ter a maior probabilidade de sucesso nas suas aprendizagens. E aquilo que muitas vezes nós assistimos é que, digamos, estes fenómenos de praxe, que têm, enfim, em muitos casos, um objetivo, digamos, generoso de integração do estudante no seio dos seus pares, acabam por, aqui e ali, digamos, e muito em consequência dos excessos que se cometem em episódios de grande violência, que nós conhecemos, enfim, pela comunicação social, digamos, induzem precisamente o contrário. E fazem com que estes estudantes, muitas vezes, tenham um percurso académico no início da sua permanência no ensino superior muito complicado, não só do ponto de vista físico e psicológico, mas também na dimensão académica. Eu acho que este é um aspecto que não estará aqui muito no relatório, mas que penso que poderá ser aprofundado através, eventualmente, do estudo que o Bloco de Esquerda propõe, porque se há consequência grave ao nível dos estudantes do primeiro ano do ensino superior, é a consequência académica do seu envolvimento durante largas semanas em organizações que têm a ver com a sua praxe. O que faz com que muitos destes estudantes estejam ausentes de um número significativo de aulas durante o primeiro semestre, onde normalmente estão disciplinas estruturantes dos seus planos de estudo, muitas vezes levando-os a insucesso garantido logo nesse primeiro semestre e com réplicas óbvias ao longo de todo o plano de estudos, uma vez que não conseguiram realizar com sucesso as aprendizagens estruturantes que os esperavam logo no início da sua caminhada. Relativamente, digamos, ao mecanismo de praxe em si, alguns, como eu referi, são bastante informais, não obedecem a códigos de praxe, não há, digamos, normativo que lhes tenha enquadrado, digamos, o funcionamento, nem por parte das instituições, nem por parte das comissões de praxe. E também a convém referir aqui um aspecto que eu acho que é também muito importante. A praxe não acontece apenas no interior dos estabelecimentos de ensino superior. E se há episódios de praxe
que acontecem no interior, digamos, das instituições e que já revelam aqui e ali alguma preocupação devido assim ao seu caráter, digamos, mais ou menos violento, eu digo, digamos, relembro aqui a todos que as praxes também acontecem na malha urbana onde se localizam as instituições de ensino superior. E é frequente nós assistirmos, digamos, nas cidades e nas localidades que têm ensino superior, pelas praças e pelas ruas, uma, digamos, uma quantidade de episódios que constituem, entre aspas, as praxes académicas e que são episódios que chocam muitas vezes a população que a eles involuntariamente assiste. Que são episódios que têm uma, digo, uma repercussão social muito negativa, que, digamos, colocam a imagem das instituições de ensino superior em causa e que não dignificam, de facto, nem os estudantes, nem as próprias instituições de ensino superior. Eu já assisti variedíssimas vezes praxes, digamos, em contexto urbano, completamente fora da instituição de ensino superior, com pessoas de outros países que assistiam, digamos, àqueles episódios, completamente incrédulas, como é que num país civilizado, com lei, com direito, se assistia a uma situação daquelas sem que ninguém interviesse a repor a ordem e a legalidade. Portanto, eu acho que nós também temos que ter consciência aqui daquilo que acontece fora das instituições, cuja responsabilidade aqui não é direta, mas que é uma responsabilidade individual das pessoas que organizam esses episódios e essa, digamos, todas essas manifestações de praxe, que deveriam, digamos, de certa forma, responder pela responsabilidade que têm na organização e na concretização, digamos, dessas práticas praxísticas. Refiro também aqui, e na sequência do relatório, que se há instituições em que há comissões de praxe que têm bons relacionamentos com as reitorias ou com os conselhos diretivos, também há instituições que eventualmente não o terão. Há as praxes de curso, que já fogem um pouco a esta lógica institucional, e ainda existem, em cima disto, as praxes individuais, que muitas vezes resultam da vontade única de uma única pessoa que, digamos, tem essa capacidade, entre aspas, formal, pelo facto de ter não sei quantas matrículas e, digamos, que preencher um conjunto de critérios que lhe permitem fazer aquilo que muito bem entende, muitas vezes fora até da própria instituição. Portanto, há aqui questões institucionais, como referiram, digamos, como o Bloco de Esquerda referiu e bem, e há aqui uma grande questão, que é uma questão de direitos, liberdades e garantias, e que tem a ver com a dignidade das pessoas e que tem a ver com o cumprimento da lei, que todos devemos observar, independentemente, digamos, da qualidade em que estamos no exercício da nossa cidadania. Queria também aqui referir e realçar a tipologia que o Bloco aqui apresenta, de certa forma, como tentativa de regulação dos fenómenos de praxe. Estamos perante, claramente, uma, digamos, uma tipologia que eu diria com dois patamares fundamentais: a necessidade de uma regulação externa através do direito para todos aqueles fenómenos que põem em causa os direitos fundamentais das pessoas, quer essa, digamos, esses acontecimentos aconteçam, passa a redundância, dentro ou fora das instituições, e a necessidade de uma regulação interna, não só por parte das instituições, como também por parte das próprias associações académicas e das associações de estudantes que têm como responsabilidade organizar o acolhimento e a integração dos seus colegas. Por último, eu gostaria de realçar, digamos, nas conclusões que o relatório apresenta, mais até do que já a criação de eventual linha telefónica ou de, digamos, de outros instrumentos mais proativos, a óbvia necessidade da realização de um estudo nacional que possa proceder com rigor a uma descrição completa e pormenorizada do que é hoje a praxe em Portugal. Porque nós temos, certamente, diversos formatos, diversos enquadramentos, realidades muito diversas, instituições com mais e com menos responsabilidades, existência ou inexistência de códigos de praxe, regulamentos internos que já permitem ou não permitem certas coisas, ausência de normativos noutras situações, instituições que têm provedores e outras que nem sequer ainda pensaram nisso, e nós necessitamos, antes de legislar ou antes de muitas vezes até propormos algumas soluções, de conhecermos com realidade e objetividade o fenómeno. Eu acho que esta é a grande conclusão, se me permitem, digamos, que eu extrairia deste relatório, é esta necessidade urgente nós conhecermos o que é que temos, afinal de contas, em termos de praxe em Portugal. Sabemos que há episódios de grande violência que são inaceitáveis e que devem ser erradicados imediatamente. Mas há outros episódios que não têm essa magnitude de violência, que também não são benéficos e que não contribuem rigorosamente nada para a qualidade do ensino superior e que não contribuem também rigorosamente nada para o conforto e a serenidade que um estudante deve ter no início do seu percurso académico. E era apenas isto que se me aprecia neste momento a referir em função do relatório. Okay.
Sra. Deputada Luísa Mesquita. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu penso que a abordagem que neste momento terminou feita pelo Sr. Deputado Bravo Nico, posso subscrevê-la por inteiro. Mas queria começar por me congratular com a realização deste relatório e a objetividade, como que uma matéria tão complexa e por vezes clandestina, e que poderia ter ocasionado algumas tentativas de leituras apressadas, e isso não aconteceu. É de facto um relatório de uma grande qualidade, e acho que esta comissão deve estar efetivamente grata ao trabalho realizado pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Gostaria também de dizer que esta matéria hoje é provavelmente, ou tem já hoje uma latitude ainda mais grave do que aquela que nós estamos a referir. Nós estamos a tentar contextualizar as praxes hoje exclusivamente a nível do ensino superior, mas infelizmente já não é verdade. Essa era uma outra verdade que não é a verdade de hoje. Hoje existem praxes no ensino secundário. Existem praxes no ensino secundário com consequências graves. Eu posso-vos dizer que presidenciei uma praxe no ensino secundário que resultou na morte de uma criança com 16 anos e num traumatismo craniano provocado noutro e numa intoxicação alimentar provocada noutro, que comeu o que não devia. Portanto, há já praxes no ensino secundário. E daí que, como eu na altura o disse, quando discutimos esta matéria, penso que tudo aquilo que possamos fazer com muita serenidade, sem nenhum laivo de tragédia e com muita sensatez, deverá ser feito com celeridade, para que possamos não só encontrar as medidas adequadas e oportunas para aquilo que é o acolhimento aos estudantes do ensino superior, mas que também essa ação possa de algum modo ser determinante, porque a legislação existente pode condicionar estas praxes no ensino secundário para que efetivamente elas sejam condicionadas. Eu quero dizer que aquelas praxes que falei há pouco no ensino secundário ocorreram todas dentro do espaço da escola, o que naturalmente deveria ter sido impedido. Porque a legislação existente permitia que isso tivesse sido impedido. E, portanto, quando aqui é dito que é importante fazer este estudo com a participação de toda a comunidade educativa, eu acho que é crucial que os funcionários das escolas, que aqueles que são os auxiliares educativos no ensino secundário e com todo o pessoal não docente do ensino superior, é fundamental, porque há aqui uma grande sensibilidade a fazer, junto de todos estes parceiros, que muitas vezes, tal qual como foi dito pelo Sr. Deputado Bravo Nico, preferem uma atitude de silêncio face ao acontecimento e exatamente na mesma perspectiva de que no exterior da instituição o silêncio também é normalmente a melhor medida. Um pouco na leitura que a entrada para o novo mundo é sinónimo de sofrimento. E o sofrimento também pode ser físico. E, portanto, não vale a pena ter nenhum tipo de intervenção. Também não significa cumplicidade. Significa só aceitação, porque isso é a vivência humana. E, portanto, não vale a pena ter essa intervenção ativa. Depois, gostaria de dizer que no ensino superior, a questão passa por uma leitura diferente daquilo que é o acolhimento. Para quem conhece o ensino superior, sabe bem que há instituições, e não é fora daqui da capital, há instituições que já iniciam os seus anos letivos e as suas atividades letivas, considerando a existência da praxe. E, portanto, não vale a pena iniciar o ano letivo, porque a primeira semana, ou a primeira e a segunda, são semanas complicadas, a comissão de praxe tem determinado trabalho a fazer, os praxados têm determinado sofrimento a assumir, menor ou maior, e, portanto, este acolhimento, que, na minha opinião, está aqui extremamente bem enunciado neste relatório, é crucial para que isto não possa acontecer. Naturalmente, se o comportamento das instituições, que não são diferentes, as coisas, as instituições são constituídas por seres humanos, como todos nós, e portanto as instituições têm também uma postura de cidadania que é um pouco aquela das pessoas que vêm a praxe na cidade ou na vila e se silenciam. Eu recordo-me de uma instituição onde uma praxe violenta, que está hoje em julgamento, penso que foi das únicas que chegou até ao fim, porque a jovem assumiu isso até ao fim, aquilo que se pedia à comunicação social regional é que não falasse o assunto, porque isso trazia mau nome para a instituição. E, portanto, naturalmente que essa instituição nem sequer respondeu a este relatório, a este pedido. Porque as instituições entendem que isto pode ter efeitos negativos para aquilo que são as matrículas dos estudantes. E, portanto, acho que esta sensibilidade não punitiva junto às instituições é extremamente importante. Mas este acolhimento deve ter as duas vertentes, porque ele é inexistente e insuficiente mesmo quando existe. E tem que ser entendido na perspectiva daquilo que já aqui foi referido, que é o intra e o extra acolhimento. Porque o acolhimento da cidade também é crucial para que saibamos que aqueles jovens trazem àquela vila, trazem àquela cidade, uma mais-valia importante e, como tal, devem ser recebidos. Eu considero que algumas propostas de algumas autarquias e algumas regiões do país que, juntamente com as escolas de ensino superior, fazem um acolhimento de festa aos estudantes, é, de facto, um bom caminho para que a cidade se sinta corresponsável com atividades de natureza cultural, desportiva, etc., com todos aqueles jovens que de novo vêm à sua cidade. Gostaria também de dizer, e para concluir, que o conjunto de medidas que aparecem como propostas para a aprovação nesta comissão são, mais uma vez, muito objetivas, sem nenhuma tragicidade e que respondem para o momento, também na minha opinião, que nós vivemos e para a realidade que nós conhecemos, me parecem adequadas. Acho que o estudo, já existem alguns estudos, naturalmente que o âmbito dos estudos que nós conhecemos são muito condicionados e têm um plano de trabalho, mesmo em campo, muito restrito. Um estudo desta natureza que pudesse ser alargado ao país e que pudesse ter estas características que aqui estão, portanto, ter, de algum modo, ser subsidiado e ter esta independência face às instituições e ao próprio governo, através de uma instituição de um parceiro universitário, poderia ser uma boa medida e, de algum modo, também poderia ter uma intervenção depois, no sentido de entendermos se estas medidas que estão são as suficientes ou se, para além destas, como também já foi sugerido na intervenção anterior, nós teríamos que ter outras medidas de natureza mais punitiva ou legal ou paralegal ou outras medidas para além destas que estão aqui. Mas penso que estas, considerando que o estudo não está feito e que poderá ser um excelente adjuvante, para mim parecem-me, de facto, as ideais. Muito obrigada, Sr.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, felicitar os relatores do trabalho, pelo trabalho de qualidade, portanto, a deputada Ana Drago e o deputado José Moura Soeiro. Trabalho de qualidade, não obstante ter algumas considerações que consideramos exageradas e até alguns excessos de linguagem, passo a citar, por exemplo, o sentido da praxe consiste basicamente em transformar um animal, entre aspas, num ser humano. Pese embora estes exageros, achamos que o relatório tem qualidade, como já disse, e mais do que isso, o que importa aqui referir serão as conclusões e as propostas que nos deixa. E também, como refere, consideramos de facto que é necessário avançar com propostas concretas que permitam conhecer a realidade. Não queremos um projeto, ou melhor, não queremos um conjunto de propostas que tentem regulamentar ou regular a praxe, como o deputado Bravo Nico tentava deixar a porta em aberto. Eu acho que chegam perfeitamente estes 6 pontos que nos são aqui apresentados, e faria até uma proposta à Comissão, secundado também pelo deputado José Moura Soeiro, dizia que, a exemplo do que já se passou nesta comissão, salvo erro, com o grupo de trabalho da violência escolar, transformar estas propostas do relatório num projeto de resolução que possa ser assinado ou subscrito por todos os grupos parlamentares. Era só.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, obviamente, antes de mais, queria saudar os senhores deputados do Bloco de Esquerda que produziram este relatório, o esforço que fizeram de maneira a poder sistematizar os diferentes contributos e, por essa via, obviamente, também agradecer os contributos que foram feitos chegar à Comissão sobre esta questão. Vou tentar não fazer grandes divagações sobre aquilo que julgo ou deixo de julgar sobre a praxe académica. Julgo que não é o papel dos deputados da Assembleia da República julgarem ou considerarem subjetivamente ou afirmarem aquilo que entendem, se é bonito, se não é, se dignifica, se não dignifica. E julgo que uma das primeiras questões que nos devemos todos colocar é o efeito genérico da praxe académica. Ela tem, no geral, um efeito mais negativo que positivo na vida académica, ou acaba por ter um efeito mais positivo que negativo? Eu não tenho a resposta para esta questão, até posso dizer-vos que sou eu próprio contra a praxe em mim, mas julgo que aqueles que querem participar no processo de praxe devem participar, e obviamente é-lhes garantida pela lei portuguesa a integridade física e psicológica. E não há necessidade de, no nosso entendimento, para já entender que se deve estender a lei ao âmbito específico das praxes, porque a agressão física ou psicológica é de tipologia criminal, garante que existe crime sempre que se verifique que houve de facto agressão, seja dentro ou fora do âmbito da praxe. E, portanto, julgamos que a questão que é levantada por algumas instituições, que também foi colocada, julgo que o Sr. Deputado José Soeiro, de que os casos extremos ou os casos que configurem tipologias criminais devem ser tratados no foro judicial, deve ser também um dos nossos pontos de partida. Portanto, a perspectiva moralista e a perspectiva algo tendenciosa para o proibicionismo é uma perspectiva com que não partilhamos e que identificámos, ainda que in absência, na tese do Sr. Deputado do Bravo Nico, ainda que de forma não expressamente referida, mas um conceito algo moralista, algo, até podemos dizer que a praxe é má, mas como é feio nós proibirmos, temos só que tecer umas considerações sobre a praxe. Nós não temos este entendimento da praxe. Há comportamentos durante a praxe que são, obviamente, de censurar e que são reprováveis e que devem, por isso, merecer seguimento através do cumprimento da lei e, se necessário, através dos recursos às instâncias judiciais. As propostas do relatório, no entanto, parecem-nos ainda assim algo desproporcionadas, nomeadamente duas delas, a da constituição de equipas multidisciplinares, de equipas em todas as cidades onde existam estabelecimentos de ensino superior para apoio aos estudantes. Quer dizer, temos que também não existem sequer em todas as cidades gabinetes de apoio jurídico às vítimas de agressão e às vítimas de agressão doméstica, e vai haver um gabinete para as vítimas de agressão em praxe. Quer dizer, há que ponderar bem se é este caminho do exagero que devemos seguir. Se há um exagero numa praxe, estão à disposição dos estudantes os mecanismos legais, obviamente, para fazer as queixas. Mas, portanto, eu queria apenas deixar claro esta dúvida, deixar claro uma dúvida, se é que isso é possível. Não devemos encarar a praxe, na nossa perspectiva, como algo que é, à partida, negativo. Pelo contrário, a praxe pode ter até efeitos positivos e, embora eu próprio não ache piada e me recuse a participar, me tenha recusado, julgo que não deve ser encarada como algo que é, por si só, negativo. A Praxe tem, inclusivamente, e o Sr. Deputado Bravnica entende que a Praxe retira os estudantes das aulas e que compromete o seu percurso académico. Pois eu posso lhe dizer que conheço diversos casos, muitos casos, em que a Praxe tem um efeito exatamente oposto, que a Praxe motiva o estudante a incluir-se na turma, a ir às aulas, a participar, a pedir a troca de documentos e de apontamentos. E, portanto, há episódios reprováveis que se desenrolam no desenvolvimento da praxe académica, mas podia ser em qualquer outra brincadeira, podia ser num jogo de futebol, podia ser em qualquer outro ambiente. E, portanto, julgamos que a caracterização da praxe, ainda que in absentia, como fez, como um fenómeno em si negativo, não é o caminho. No entanto, obviamente que há aqui um conjunto de propostas que valorizamos, a informação ao estudante da não obrigatoriedade da praxe, embora seja, não entendemos, pelo menos eu não tenho a ideia que os estudantes submetam à praxe por acharem que não têm opção legal, mas sim porque têm o medo de não serem integrados, e isso obviamente que acaba por resultar como uma condicionante. Mas uma informação ao estudante, o documento, obviamente que estamos de acordo, a realização de um estudo para que se possa conhecer o fenómeno, exatamente para esclarecer estas dúvidas que eu também coloquei, e portanto valorizamos este esforço, mas não queria deixar de manifestar algumas reticências num total apoio a algumas das soluções que nos parecem algo desproporcionadas relativamente àquilo que é quer o conhecimento, quer a dimensão do fenómeno.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar e agradecer aos autores deste relatório o trabalho que fizeram. Parece-me que revela bom senso e a prudência que a complexidade da questão exige e pede, pelo menos nesta fase. Porque acho que realmente estamos a tratar de um fenómeno que é complexo. Desde logo porque é de tal maneira complexo que falamos de praxes académicas e depois temos uma tendência natural a falar da violência na praxe. E há praxes que não são violentas e praxes que são violentas. E, portanto, desde logo é preciso ter aqui algum cuidado na abordagem do tema e acho que o relatório teve a prudência necessária para fazer, digamos assim, aproximações à questão e também pistas para a resolução do problema. Desde já queria deixar bem claro que considero que as praxes académicas têm utilidade, têm, na minha visão, mais vantagens do que desvantagens. Quanto às praxes violentas, pois essas são absolutamente inadmissíveis, absolutamente inaceitáveis, e considero que são práticas criminosas, independentemente de serem praxes ou não. São crimes. E como tal têm que ser perseguidos. O Código Penal protege as pessoas, digamos assim, contra a prática de crimes, e por isso há que acionar todos os meios normais para a reação face a um crime, independentemente ou não de se tratar de um crime feito sob a capa de ser uma praxe. Isso para mim é absolutamente irrelevante, eventualmente só poderá agravar as circunstâncias, porque há alguém que é submetido a uma praxe, alguém que é submetido a um crime, numas circunstâncias que o tornam mais indefeso, que o colocam numa posição de maior subalternidade face àqueles que o agridem. Nesse sentido, eventualmente, o que pode haver é até a prática de um crime agravado pelas próprias circunstâncias em que é praticado, e isso há que ser tido em conta. Eu considero que as praxes dificilmente podem vir a ser muito, muito formalizadas, porque a praxe, digamos assim, é algo de informal que se vai formalizando. E não há, na minha opinião, um grande... E daí a complexidade da questão. Digamos, todo o futuro académico daquele estudante vai ser o resultado de um conjunto de relações informais que ele vai tendo. E, nesse sentido, a praxe tem essa utilidade, que é permite estar ali em contacto com todos os outros e, nesse sentido, é objetivamente uma forma de integração. Também não me parece que o facto de se perder uma semana e meia, com um conjunto de iniciativas seja prejudicial. Antes, pelo contrário, permite logo que um conjunto de desconhecidos passem a ser conhecidos ao fim de uma semana, porque já tiveram que passar por tanta coisa juntos, que isso até lhes dá um certo à vontade. Admito que haja pessoas que não consigam enquadrar-se nesse sistema. E essas pessoas, evidentemente, têm que ser assegurado e garantido o direito a não terem que ser sujeitas a esse tipo de práticas. Eu considero que há que, por um lado, evidentemente, combater as praxes violentas, porque, como disse, são crimes e, portanto, têm que ser combatidas por todos os meios, com todos os meios com que se combate a prática do crime em Portugal. Mas depois há uma outra praxe que não é violenta, mas que é, em meu entender, e isto é algo absolutamente opinativo, mas que são praxes completamente estúpidas e completamente absurdas. Pôr dezenas de estudantes a terem que andar pelas ruas presos por cordas, com orelhas de burro, a limpar, como já me aconteceu, vidros de carros nos semáforos, é uma estupidez, é um atestado de burrice que é passado aos organizadores da praxe, não tem qualquer efeito de integração, não integra na cidade e no meio e na comunidade onde as pessoas se incluem, é apenas um enxovalho absolutamente lamentável que não tem qualquer utilidade. Nem dão da academia uma visão digna, que a própria academia e os organizadores das praxes têm que assumir que são membros da academia, têm que garantir a si própria. Portanto, isto é completamente absurdo. Eu nunca mais me esqueço de uma vez estava com o meu pai no carro no Porto, e o meu pai viveu as praxes académicas coimbrãs como estudante de Direito que tirou o curso no início dos anos, fins dos anos 40, princípios dos anos 50, portanto viveu aquilo a sério, e quando via dezenas de estudantes todos pintados, todos sujos, com orelhas de burros, presos por cordas e pelos pés, a terem que andar ali a dizer disparates e a querer limpar o vidro do carro, eu dizia, mas isto não tem nada a ver com a praxe que eu vivi. Isto é indigno para a academia, isto só deixa ficar estudantes mal vistos diante de toda a comunidade, isto não faz sentido nenhum. Portanto, esta praxe não é violenta, do ponto de vista físico, poderá eventualmente ser do ponto de vista psicológico, para alguns, mas é uma coisa de tal maneira estúpida que não vejo qualquer utilidade nisto. E, portanto, havia que promover, não há um mecanismo legal de a impedir, porque a estupidez não é crime, mas é estupidez, mas, como se diz, evidente. Não estou absolutamente de acordo. O que devíamos era, e se me permitem, o que devíamos era, no âmbito deste trabalho, nós próprios tentarmos ver quais os mecanismos para que se crie uma vaga de fundo, digamos assim, porque não é uma questão de lei, não, é uma questão de bom senso. Como é que se pode ir criando uma abordagem a este tema que permita que este tipo de práticas, que não sendo ilegais, mas são completamente absurdas, deixem de se praticar e se crie, de facto, um ambiente de alguma censura face a esse tipo de disparate e face a esse tipo de estupidez. Há aqui uma outra coisa que eu gostava de referir e que tem a ver com este relatório. Nas várias propostas finais, e em algumas medidas que o relatório aqui propõe, eu genericamente estou de acordo com elas. Há uma outra que parece-me eventualmente menos eficaz, mas há aqui uma com a qual eu de facto manifestamente não concordo e acho que temos que fazer este debate. Porque é, talvez, o cerne da questão, sem querer exagerar. E, eventualmente, se a senhora deputada Ana Drago ouvisse como representante do Bloco de Esquerda nesta comissão, eu talvez ficasse grato. E que é o seguinte, que é o que vem no ponto 5, a medida 5. E eu acho que aqui é um ponto onde podemos estar a cometer um erro crasso, que é onde se propõe que os órgãos diretivos das escolas devem assumir uma postura que não legitima as práticas de praxe violentas, de acordo, mas depois conclui-se que nos atos oficiais de abertura e de recepção dos alunos, se excluam as comissões de praxe. Ora bem, eu acho que isto é um erro que podemos estar a cometer, mas um erro gravíssimo, que é passar a praxe para a clandestinidade. E então perdemos o controle total sobre a praxe. Eu acho que as comissões de praxe não são equivalentes a comissões de praxe violentas, e, portanto, combater a praxe violenta não significa hostilizar e ostracizar as comissões de praxe. É bem pelo contrário. O que eu acho é que é positivamente tentar enquadrar institucionalmente as comissões de praxe, fazer com que elas fiquem, é a única solução, responsáveis também pelo acolhimento, e se possível, que a praxe só seja admitida, e eu isto aqui já foi sugerida a eventual um projeto de resolução que fosse subscrito por todos com um conjunto de indicações, uma delas eu considero que só deveria ser possível, só era legítima a praxe que resultasse de um código de praxe que fosse devidamente homologado pelas instituições onde elas se praticam. Se assim não fosse, essa prática era considerada como uma prática ilegal e, portanto, tinha que ser impedida como qualquer outra prática ilegal. Ou seja, era manter um grau de informalidade, que eu acho que tem que ter, mas institucionalmente enquadrada dentro daquilo que é possível. E, portanto, quanto a este ponto 5, muito sinceramente, não me parece. Parece-me que é uma... A ideia parece aparentemente positiva, mas estamos a tornar absolutamente fora de todas as regras as comissões de praxe, coisa que me parece um erro, pelo menos na minha leitura dos factos.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão dois deputados inscritos, o Sr. Deputado Bravo Nico e depois o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só mesmo um esclarecimento relativamente à interpretação que foi dada à minha posição e às minhas palavras. Obviamente que a praxe em si não é uma realidade negativa, muito pelo contrário, estamos todos de acordo em relação a isso. Mas também todos sabemos que a praxe está hoje aqui em cima da nossa mesa, precisamente porque os contornos que assumiu no nosso país são contornos negativos. Portanto, nós temos um problema com a praxe, e esse problema foi o que despoletou a sua discussão e foi aquilo que despoletou este relatório, e é, digamos, isso que nos deve orientar, no sentido que ela volta a ser, em todas as instituições, aquele fenómeno, digamos, de acolhimento entre pares que sempre existiu e que nós queremos que continue a existir. Não se trata aqui de impedir a praxe. Queremos é uma praxe que integre, que acolha e que seja fator de sucesso das aprendizagens e da boa integração dos estudantes nas instituições. Segunda nota muito rápida. Eu acho que aqui é que é tal o ponto central da nossa discussão. A praxe, ou no interior da praxe, não pode existir ilegalidade. O facto de uma pessoa, de um estudante, aceitar participar na praxe, isso não significa que se possa cometer uma ilegalidade, mesmo que aceite pelo estudante que ela passe incólume. Isso não pode existir nunca. A praxe nunca pode ser um ato ilegal, mesmo que seja aceite pelo estudante que nela participa. Isso nunca deve existir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito todas as intervenções que foram feitas e os comentários ao relatório. E gostava de comentar algumas coisas que foram ditas, porque, de facto, é importante nós clarificarmos o que é que significa a praxe para nos entendermos nesta discussão. O acolhimento aos novos alunos, as festas, a integração, os jogos, etc., tudo isso tem esse nome, jogos, festa, integração, concertos, etc. A praxe é uma coisa diferente. Aquilo que é a praxe é uma estrutura de relações baseada numa relação de obediência dos mais novos em relação aos mais velhos. Isso é que é praxe, verdadeiramente. E essa estrutura de relações que determina uma regra que é válida sempre, em todas as praxes, independentemente das pessoas se divertirem mais ou menos, não é isso que eu queria dizer. Aliás, tentamos exatamente que o relatório fosse o mais objetivo possível, como aliás foi mencionado por alguns deputados. Mas
Um dos princípios da praxe é que, por exemplo, o aluno mais novo não pode olhar nos olhos o aluno mais velho. É uma regra que atravessa todos os códigos de praxe. Aquilo que está aqui dito sobre o animal e o ser humano, todos os códigos de praxe consideram que o aluno, quando entra, é uma... É este o termo, estou a inventar, é uma besta, é um bicho. É por isso que as orelhas de burro não são uma exceção. É a própria simbologia de todas as praxes. Não, não... Mas a ideia das orelhas de burro tem a ver com isto. É que aquilo que a praxe define é que o aluno, quando entra, é um bicho e que é humanizado simbolicamente. Este é o significado da coisa. Simbolicamente, exatamente, é que o ritual iniciático, que é um conjunto, que tem um conjunto de significados que venham até, que bebem noutros rituais iniciáticos que existem noutros contextos e noutras civilizações, mas a ideia sociológica e a interpretação do significado da praxe e aquilo que está nos códigos de praxe, em todos eles que existem, é exatamente a ideia de que o processo, o ritual da praxe tem o significado de humanizar uma pessoa que chega rude, e portanto que é um bicho, é assim que é chamado o primeiro ano, a pessoa que chega à instituição e que depois se transforma num... É exatamente assim se vocês virem todos os códigos de praxe. Isto para dizer o quê? Isto significa que, o que eu queria aqui com isto dizer é que, por um lado, a festa, todas as festas, a integração e a integração que possa existir, não tem necessariamente que estar sujeita a esta estrutura de relações, e esta estrutura de relações de autoridade é que é o que define aquilo que é uma festa normal de uma atividade de praxe. É isto que é a diferença. Há escolas que fazem atividades de recepção ao novo aluno. Porquê é que elas não são praxe? Porque não estão integradas. E porquê é que as escolas dizem que não são praxe? Porque elas não estão integradas nesta estrutura de relações, com estes papéis bem codificados e nestas relações de autoridade. É por isso que é preciso distinguir. É por isso que nós não estamos aqui a falar do futebol universitário e da violência no futebol universitário. Porque é uma estrutura de relações que é diferente. E é por isso que nós estamos aqui a falar da praxe e da violência, no caso da praxe, porque a própria estrutura de relações que subjaz à praxe académica abre a porta para este tipo de violências e de arbitrariedades. É exatamente porque a regra fundamental da praxe é que alguém que manda e um aluno mais novo que tem que obedecer obrigatoriamente a partir do momento em que aceitou fazer parte do jogo, que abre caminho para que ordens estúpidas surjam e para que ordens estúpidas sejam cumpridas. Mas é porque há esta ideia de que há alguém que vai dar uma ordem e que há alguém que vai ter que obedecer e que tem que passar por esse processo para fazer parte do corpo social estudantil. E perante isto, aquilo que eu acho que nós precisamos de pensar é o que fazer. O deputado Miguel Tiago disse uma coisa que aparentemente é verdade, mas na prática não é verdade e é por isso que nós precisamos de intervir. Disse que ele parte do princípio, que partiria do princípio que os que querem participar, participam e quem não quer, não participa. Todos nós estamos de acordo com isso. E que a lei já prevê mecanismos de punição para as práticas mais absurdas de ofensa à integridade física e psicológica. Tudo isto é verdade, mas estas duas coisas não acontecem. Ou seja, os que querem participar, participam, os que não querem, não participam, não é verdade. Não acontece. Porque exatamente pelo facto da praxe ter ganho uma hegemonia tão grande que se tornou a única forma de recepção e que para a maior parte dos estudantes ela é obrigatória de facto, na prática, porque não concebem que não podem participar e porque as próprias instituições, ao legitimar a existência da praxe, canalizam o conjunto de estudantes durante aquele período para aquele conjunto de rituais e, portanto, as pessoas não põem a hipótese de não participar e são muitas vezes ameaçadas de que se não participarem vão sofrer esta e aquela represália. É evidente que uma pessoa esclarecida poderá sempre dizer: não, mas isso que estás a dizer não tem valor, eu posso na mesma participar em todas as atividades da faculdade, independente de ir ou não à praxe. Mas a maior parte das pessoas, quando entra no ensino superior, quando muda de cidade, já vai com... chega com medo, com é tudo é novo, não quer ficar excluída, etc. E, portanto, é canalizado para aí. E, portanto, hoje em dia nós não podemos dizer que os que querem participam e os que não querem não participam, porque não há uma informação, um esclarecimento e uma responsabilização por parte das instituições no acolhimento que permita a livre escolha. Aquilo que nós dizemos no panfleto é tão simples quanto isto. É garantir que as pessoas, quando vão, sabem que podem escolher livremente e que não são dessa forma coagidas. Por outro lado, o deputado Miguel Tiago também disse que a lei já prevê, eu também tinha referido isso, a lei já prevê punição das ofensas à integridade física. Mas isso também não acontece no âmbito das praxes. como não acontece noutros âmbitos na sociedade portuguesa. Mas, à parte disso, que agora vamos concentrar sobre a questão da praxe, dos 13 casos que são enumerados e que tiveram bastante visibilidade mediática, estamos a falar do caso, por exemplo, de Macedo Cavaleiros, ou do caso de Santarém, ou dos casos de Coimbra, de casos completamente, estão aí descritos, mas quer dizer, que tiveram inclusivamente consequências graves na saúde das pessoas, na sua integridade física, não houve apenas, está a haver este ano, dia no fim, está a decorrer neste momento o primeiro julgamento por um caso de violência de praxe, o primeiro, e de todos os casos que existiram, só houve duas queixas efetivas a dar entrada no tribunal nos últimos 10 anos. Porquê? Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque as instituições desincentivam as queixas. E o próprio facto de quererem que o seu nome não seja colocado nas bocas do mundo, isso aconteceu em Santarém. Reparem, em Santarém, o que aconteceu com o julgamento que está neste momento a decorrer é que, não vou especificar exatamente aquilo que aconteceu com a aluna, mas basicamente ela foi mergulhada com a cabeça num pote de bosta várias vezes. E o que o diretor do instituto disse, o Dr. Henrique Santos, disse é que essa praxe era normal, que ele também tinha levado com bosta no seu tempo de estudante e que isso fazia parte das práticas da escola. Isto é que não pode acontecer. Em Macedo Cavaleiros, houve uma rapariga que foi obrigada a vestir-se, a tirar a roupa toda e a vestir a roupa interior por cima da sua roupa, portanto a ficar nua, etc., e a simular orgasmos e tudo mais. Ela fez queixa à escola e o que a escola fez foi punir de igual forma os agressores e a aluna. O que a direção da escola, do Instituto de Piaget de Macedo Cavaleiros, o que disse é que eles, os agressores e a vítima, foram punidos com a mesma pena, repreensão. Ela, porque tinha narrado de forma excessivamente subjetiva o que tinha acontecido na escola, e eles porque tinham obrigado a despir-se e a pôr a roupa por cima. Isto é que é inaceitável. E a partir do momento em que as pessoas não têm instrumentos a que recorrer e em que aquilo que é a lei geral não se aplica em muitas das práticas de praxe, é por isso que é possível afirmar hoje que a praxe é, dentro das escolas, muitas vezes um território sem regras e onde a lei não entra, de facto. Até porque um dos argumentos para o julgamento que está agora a decorrer em Santarém não ter avançado anteriormente foi porque o juiz considerou que, uma vez que ela tinha aceitado participar no início, ela própria tinha dado consentimento a todo tipo de coisas que lhe fossem feitas. E, portanto, como ela, antes da praxe, não se tinha declarado anti-praxe, a partir do momento em que ela entrou, o meterem-lhe a cabeça na bosta, ela tinha dado um consentimento tácito ao aceitar fazer parte da praxe. E, portanto, isto significa que é preciso, para que haja liberdade de escolha, que é o que nós queremos garantir. Liberdade de escolha. Não queremos, eu acho que, da parte do Bloco de Esquerda, não há aqui nenhuma vontade de proibicionista ou de regulação de proibição das praxes. Nós queremos, em primeiro lugar, garantir que há liberdade de escolha. E, em segundo lugar, garantir que aquilo que são as práticas violentas são punidas pela própria lei que existe. E para isso é preciso responsabilizar as instituições e dar informação e criar mecanismos de mediação entre a lei e aquilo que se passa nas praxes e as faculdades. Um dos mecanismos de mediação podem ser a linha telefónica. E quando nós falamos aqui de equipas, só para esclarecer, não são gabinetes em cada cidade. Se lerem a nossa proposta, nós falamos de equipas de apoio aos estudantes. E inspiramos-nos naquilo que é a experiência de Leiria. Quando nós demos equipas de apoio aos estudantes, significa que cada instituição terá, por exemplo, uma avença com um advogado e um psicólogo, e havendo essa denúncia, essas pessoas podem intervir. E, portanto, o que nós queremos garantir é que em cada instituição não é garantir um gabinete que funciona a tempo inteiro e vai estar todo o tempo vazio. É uma equipa de apoio, exatamente, é dizer aos estudantes quando eles entram que não são obrigados a entrar e que, se acontecer alguma coisa, têm uma equipa de apoio naquela cidade ou naquele, nós pode ser por cidade ou por instituição, que vai dar o acompanhamento havendo essa queixa e essa denúncia.
Eu penso que há aqui, pela parte de todos os grupos parlamentares, de todos os senhores deputados, algum consenso sobre a gravidade que têm vindo a assumir as praxes no nosso país. Portanto, a minha proposta, portanto, acordada com o senhor Presidente da Comissão, que teve que se ausentar, era que até ao próximo dia 24 de abril, todos os grupos parlamentares fizessem chegar propostas, eventualmente, de alterações, algumas sugestões, e votaríamos no dia 29 ou no dia 30. Portanto, o relatório, exatamente. Portanto, eu quero perguntar, portanto, à senhora deputada Ana Drago e ao senhor deputado José Soares se estão de acordo com esta proposta. Exatamente. Então, se estamos todos de acordo, encerrávamos a reunião e até ao dia 24... Quero apenas recordar que hoje à tarde, senhores deputados, que hoje às 18 horas temos a reunião do Café Ciência na biblioteca. Até logo.